Então, muito boa tarde, muito bem-vindos a este grupo de trabalho de audiências da 12ª Comissão. O meu nome é Carla Rodrigues, eu sou a coordenadora deste grupo de trabalho e sou também representante do grupo parlamentar do PSD. Temos aqui presentes a Sra. Deputada Carla Cruz, representante do grupo parlamentar do PCP, e o Sr. Deputado Jacinto Serrão, vice-presidente da 12ª Comissão e representante do grupo parlamentar do Partido Socialista. Temos presente também a doutora Maria Mesquitela, assessora da nossa comissão, e as senhoras assessoras do PS e do PSD. Estamos a aguardar também a chegada de mais uma deputada do... Olha, que está mesmo aí, a deputada Carina João, que na Comissão de Economia e Obras Públicas tem precisamente o pluro da prevenção rodoviária e que, portanto, faz todo sentido que também tome parte desta audiência e, portanto, é do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, agradecemos o vosso pedido de audiência, os contributos que nos possam trazer e somos todos ouvidos. Tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Talvez seja útil começar com uma breve apresentação. A Estrada Viva é uma rede informal de diversas organizações ligadas à segurança rodoviária. Neste caso, concretamente, o meu nome é António Adéria Araújo, pertenço, sou presidente da Associação GAR, sediada em Évora, e colega doutora Irina Vicente, da Cruz Vermelha Portuguesa. O Dr. Manuel João Ramos, que era da presidente da ACAM, era para estar presente, mas devido a problemas familiares não pode estar presente hoje. Portanto, nós, basicamente, o nosso objetivo tem sido, e até inclusive já com a Assembleia da República, há um ano a esta parte, desde o lançamento da década mundial para a segurança rodoviária, 2011-2020, que produziu um conjunto de textos a nível mundial, a nível europeu, etc., e que decretou que em Portugal o focal point era a Direção-Geral de Saúde. Fizemos um compromisso, digamos assim, destas diversas organizações relativamente a algumas questões que nós considerávamos importantes que fossem tratadas nestes 10 anos, nesta década. E, nesse sentido, temos vindo a fazer a apresentação a diversas entidades deste texto que eu penso que terão, aliás, eu penso que, inclusive, em algumas das comissões, a gente já esteve na comissão do PSD, já tivemos na comissão do...
nos grupos parlamentares todos.
Nos grupos parlamentares, penso que todos. Portanto, penso que o documento é conhecido, não se mudou rigorosamente nada, e era um bocado sobre isso que nós aqui gostaríamos de conversar hoje. Na medida em que esta década, que é decretada ao fim e ao cabo a partir do trabalho da Assembleia Geral das Nações Unidas, um ano e pouco após a sua a divulgação mundial, em Portugal penso que pouco ou nada se fez. E era um bocado neste sentido que nós entendemos que a Assembleia e esta Comissão em particular tem um papel importante, a vários níveis, porque é de facto importante que se lancem cada vez mais veementemente um conjunto de ações que nos permitam que, de facto, a gente pense a segurança da rodoviária de uma maneira completamente diferente daquela que tem sido pensada até agora. Há um conjunto de eixos que é preciso desenvolver. Nós falamos daquilo que devemos fazer na questão do risco rodoviário, na questão da segurança das vias, na questão da segurança dos veículos, na questão da segurança dos utentes e na questão ainda da assistência pós-acidente, da assistência pós-desastre. E, como acabei de dizer também, verificamos que pouco ou nada se tem feito. O facto de, e muito recentemente, os números divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária sobre a sinistralidade rodoviária em Portugal, uma vez mais nos ter dito que os números baixaram,
em termos de vítimas mortais, em termos de feridos graves e em termos de feridos ligeiros. A verdade é que o facto de terem baixado os números não foi porque se tenham lançado novas medidas e medidas eficazes na questão da segurança rodoviária. O facto é que, e há estudos não portugueses, não conheço nenhum, mas há estudos internacionais que avançam nesse sentido, em época de crise há menos carros a circular, isso é fácil de verificar. Há menos carros a circular, portanto, se há menos carros a circular, há menos volume de trânsito, e se há menos volume de trânsito, há menos probabilidades de acidentes. Não porque se tenham, de facto, cumprido coisas novas, mas, de facto, por este motivo. E, apesar de terem diminuído os números, continua a haver coisas assustadoras, nomeadamente os atropelamentos. Hoje penso, se não estou enganado, penso que, a nível da União Europeia, nós somos o segundo país com mais vítimas mortais em termos de atropelamentos. Penso que só a Roménia que está à nossa frente. E, portanto, há que tomar medidas. E há que tomar medidas, há que divulgar, e a Assembleia da República, como um órgão base da nossa organização nacional, penso que tem responsabilidades acrescidas. E esta Comissão de Ética também tem responsabilidades acrescidas, mas até inclusive por outras razões poderemos falar mais à frente. E agora dava a palavra à Irina, se ela quisesse acrescentar.
Boa tarde. A segurança rodoviária, ou melhor dizendo, a sinistralidade rodoviária é um problema de saúde pública. O número de vítimas tendo diminuído é uma questão que está quantificada em termos de poupança, quer em termos do número de acidentes e da resposta que se tem que dar, mas, como o Adério estava a dizer, mais do que o pós-acidente, que é importante, mais do que é, acima de tudo, importante a prevenção. Se nós conseguimos prevenir, e como em... Okay, obrigada. Como em tudo, em termos de saúde, a prevenção é essencial na segurança rodoviária. E a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que está implementada tem evoluído pouco. Tem boas medidas, mas tem evoluído pouco. E se calhar também é uma questão importante de batalhar para que seja mais... A sociedade civil está envolvida, as associações participam, mas ainda não arrancou muito do papel. Os números têm melhorado graças a uma diminuição do número de carros a circular, mas a verdade é para que todas as pessoas que circulam, dando o exemplo de Lisboa, é assustador a forma como as passadeiras estão colocadas, é assustador como é que os peões e os carros se envolvem, mas também é assustador num crescimento das bicicletas, a forma do uso da bicicleta não está regulado, ou as pessoas não perceberem que o uso da bicicleta está regulado e não estar, de um ponto de vista real, obrigatório o uso de capacete enquanto as pessoas circulam e de terem as luzes obrigatórias novamente, terem a matrícula, porque ainda ontem cruzei bem tarde, meia-noite, com uma pessoa que estava a circular de bicicleta e não tinha uma única luz. Portanto, são questões que também, se calhar, são importantes de abordar, porque cada vez há mais bicicletas a circular e as pessoas não têm noção das regras de segurança na circulação da bicicleta. Porque é uma questão de prevenir também acidentes gravíssimos. Nós fazemos isto nas ações de sensibilização, mas também faz parte da...
Muito bem. Damos então a palavra aos senhores deputados para colocarem as questões que entendam pertinentes, para ver de que forma é que a nossa Comissão e esta Assembleia da República, na qualidade de órgão legislativo, pode de alguma forma colaborar com a vossa causa. Eu dava então a palavra ao senhor deputado Jacinto Serrão, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer e saudar a vossa iniciativa em estar aqui junto da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, expondo estas preocupações. São, de facto, preocupações que dizem respeito a todos nós, Nós andamos na rua, nós somos condutores ou mesmo peões e, naturalmente, que estas questões da segurança rodoviária dizem respeito a todos os cidadãos e, à luz disto, é que compreendo que venham trazer também estas questões a esta Comissão para a Ética e para a Cidadania, porque isto prende-se muito com questões também de cidadania ativa, porque se formos cidadãos devidamente formados e bem preparados, quer como condutores, como transeuntes, certamente muitos destes problemas que se prendem com acidentes rodoviários seriam evitados. Portanto, para além do agradecimento relativamente à exposição e ao vosso trabalho que têm feito, gostaria que me esclarecessem, porque deixam aqui algumas preocupações no que diz respeito à ineficácia de um conjunto de ações concretas para diminuir os problemas que se prendem com a segurança rodoviária. E em duas vertentes que têm a ver com estes eixos todos que foram aqui referidos, mas quando diz que pouco ou nada foi feito durante uma década, isto deixa-me muito apreensivo, portanto, a qualidade... Sim, está bem. Portanto, começa a alertar. Pois. Sim, claro, claro. Mas disse que pouco ou nada tinha sido feito relativamente a estas preocupações que têm sido lançadas. Corrijo então essa. É evidente que a qualidade das estradas também pode ter contribuído aqui, a melhoria da qualidade pode contribuir aqui para a diminuição da sinistralidade, embora esta questão que se prende com a crise também seja um fator que tende a vir a condicionar a diminuição deste tipo de acidentes e de vítimas em acidentes rodoviários. Gostaria de lhe colocar então a questão para podermos depois ver como é que equacionamos no âmbito da nossa ação parlamentar casos concretos, mais concretos relativamente àquilo que pode ser feito de imediato, atendendo às limitações que naturalmente existem neste momento devido ao cenário de crise, mas é evidente que com a segurança das pessoas não se brinca e não deve de haver aqui moratórias relativamente a esta matéria, porque estamos a falar da vida das pessoas que pode estar em causa se estiverem aqui, se estiver a existir um conjunto de falhas relativamente ao próprio legislador. Em relação à situação da prevenção, que é a componente que foi reputada aqui como sendo essencial, portanto, lá está aqui a formação, as ações de formação que também têm sido desencadeadas, eu tenho acompanhado algumas dessas ações que são feitas, mas gostaria que me concretizassem melhor que tipo de ações, junto de que organizações, junto das escolas, normalmente, que são os locais mais importantes para dar esta preparação para a cidadania de jovens que estão em formação e poderem adquirir aqui um conjunto de competências para podermos ter cidadãos melhor preparados para lidar com esta realidade. Portanto, se me pudessem também dar alguns dados relativamente a estas matérias, seria importante para podermos depois desenvolver a nossa ação política no âmbito da nossa ação parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra agora a senhora deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradecer a vossa presença em nome do Partido Comunista Português. E eu gostava de colocar algumas questões, referiram aqui dificuldades, as ações tendentes aos utentes, aos veículos e à assistência pós-desastre. E referiram algumas dificuldades na operacionalização destas medidas. Eu gostaria que se pudessem concretizar melhor as dificuldades, os constrangimentos com que se têm deparado na operacionalização destas medidas e perguntar também se, em termos, num contexto de forte constrangimento orçamental e de cortes, se também o vosso trabalho tem sido objeto ou não destas dificuldades e destes constrangimentos. E terminava pedindo também que nos dessem exemplos concretos que nos ajudassem, um bocadinho secundando aquilo que o deputado Jacinto Serrão disse, exemplos para nós podermos avaliar, ponderar, em termos de ação legislativa aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada. E tem agora então a palavra a senhora deputada Carina João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora aqui do Grupo de Audiências da Ética, da Ética, Cidadania e Comunicação. Eu já tive a oportunidade de receber os senhores convidados aqui da Estrada Viva, também no Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que funciona nesta Assembleia da República. Funciona com um tempo limitado, é apenas um grupo de trabalho. Na anterior legislatura também acompanhava as matérias da segurança rodoviária na Subcomissão para a Segurança Rodoviária, que na anterior legislatura era presidida por um deputado socialista, mas ainda assim sempre em estreita articulação com vários grupos parlamentares para acompanhar uma matéria que não tem partido, não tem cor e que a todos nos deve mover. E quando a senhora deputada coordenadora me falou precisamente de poder estar aqui para transpor aquilo que é o conhecimento daquilo que nós tivemos em sede do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, para fazer um pouco o ponto de situação daquilo que nós chegámos já com os nossos trabalhos e daquilo que se vai seguir aqui para a frente. Nós fizemos centenas de horas de audição com várias entidades e eu fiz questão de sentar todos aqueles que pudessem ter uma palavra a dizer e a contribuir para aquilo que são as matérias da segurança rodoviária. Eu chamei as forças de segurança, a PSP, a GNR, chamei os centros de inspeção automóvel, porque a parte do automóvel é também um componente da segurança rodoviária, chamei as escolas de condução, que é também uma outra entidade que tem um papel importantíssimo naquilo que são os conteúdos e os ensinamentos aos futuros condutores. Chamei entidades várias da sociedade civil, a Estrada Viva, o ACP, o Observatório das Estradas, portanto, tendo eles ou não base jurídica, legal, portanto, eu entendi que toda a gente que publicamente se pronunciava relativamente às matérias da segurança rodoviária deveriam ser ouvidos nesta casa, precisamente para saber o que é que todos teriam a dizer sobre isso. O culminar dos nossos trabalhos, eu entendi chamar precisamente assim todas essas entidades e depois então a tutela política. E está marcado para o dia 22 deste mês a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna na Assembleia da República, na Comissão de Economia e Obras Públicas, que é precisamente a comissão que tem setorialmente a matéria da segurança rodoviária a seu cargo. Portanto, a administração interna, em termos da tutela efetiva sobre estas matérias, será também chamada a pronunciar-se relativamente àquilo que a isto diga respeito. Ao longo destas centenas de horas de trabalho, aquilo que nós compreendemos é que avaliar a segurança rodoviária apenas pelos números e pelas vítimas era redutor. Não é de todo esse o papel do político dizer se há mais ou menos acidentes e conjugar isso com o ciclo político. Portanto, esse tipo de aproveitamento, obviamente, que não ajuda ninguém e não o faremos nunca. Seja porque há mais ou menos trânsito e por eventualidades várias, toda a gente também já percebeu qual é o mecanismo de acontecimento de um acidente, que não tem propriamente calendário eleitoral, mas, obviamente, importa encarar esta questão de frente. Seja ela encarada do ponto de vista da cidadania, seja ela encarada do ponto de vista da rodovia ou da própria saúde pública, porque a Organização Mundial de Saúde diz que é um problema de saúde pública, o número de mortes a nível europeu, a nível mundial é assustador. Em Portugal, números do ano passado diziam-nos que, em grosso modo, 700 pessoas morriam por dia, por ano nas estradas portuguesas. Se a sociedade civil choca quando vemos notícias, por exemplo, de haver um homicídio e morreu uma pessoa, a violência é de facto algo que faz chocar as consciências na sociedade civil, o que dizer de 700 mortes? E são precisamente de forma violenta, chocante, agressiva. E quando vamos dissecar um pouco as estatísticas de quem morre nas estradas, vemos que são os mais jovens. É na faixa etária dos 24 aos 35 anos que morre a maior parte das pessoas nas nossas estradas. Portanto, na flor da idade, naquilo que é a sua vida ativa, aqueles que mais contributo podem dar ao país e que estão precisamente no auge, ou pelo menos a começar as suas vidas profissionais. São esses que se matam nas estradas, são aqueles que o país mais precisa também para se poder fazer como país, porque é preciso gente para fazer um país. E, portanto, os factos são esses e debruçarmos imenso sobre todas essas matérias. Falou há pouco e referiu a questão dos números assustadores dos atropelamentos. Eu concordo. Com este novo método de contabilidade europeu, dos mortos a 30 dias serem considerados também nas estatísticas como os mortos, aquilo que nós temos assistido é que quem era ferido no local do acidente, depois transportado para um hospital e acabaria por falecer, não entrava na contabilidade, mas até 30 dias dessa duração entra. E são precisamente aqueles que são feridos no local de um acidente, de um atropelamento, que mais vêm a falecer. Portanto, temos estatísticas assustadoras de percentagens absolutamente loucas por esta nova forma de contabilização dos mortos, mas que são efetivamente mortos em consequência de um acidente rodoviário. Dizia que há que tomar medidas e, de facto, a Assembleia da República tem responsabilidades acrescidas sobre isso. Foi na ética, na cidadania e em todas as áreas, obviamente. Foi precisamente esse o mote que nós demos ao nosso grupo de trabalho, que era: nós vamos ser consequentes com as audições que vamos fazer. Mais do que ouvir os convidados e aqueles que estavam interessados nestas matérias, nós temos em preparação um projeto de resolução que, neste momento, tenho, não sei se posso dizer, um apadrinhamento, digamos assim, por várias forças políticas, porque, de facto, isto é uma matéria que não é especificamente de um partido político e que nós temos alcançado alguns consensos ao longo destas audições, das forças políticas que se têm juntado a nós, como disse, e em várias áreas, relativamente à parte da prevenção ou aquilo que pode ser feito a montante da prevenção do acidente. Temos medidas propostas na segurança rodoviária, na parte da educação rodoviária. Temos medidas propostas na parte daquilo que devem ser os conteúdos da formação e nas escolas de condução, que eu penso que toda a gente aqui deve ter a carta de condução e deve saber que, quando se dirige a uma escola de condução, e aquilo que são os conteúdos que nos são transmitidos, portanto, mais do que ir ao engodo do saber se acertou corretamente na resposta, que é muito parecida com a anterior, mas que por vezes uma vírgula muda qualquer coisa o sentido, e é quase como um desmontar da sabedoria do saber descortinar a resposta, mais do que isso é preciso conteúdos de formação, efetivamente, que consigam dotar os condutores de ferramentas para depois se dirigir às estradas. São conteúdos que têm que ser realmente ilustrativos, formativos e também práticos. E nessa matéria temos uma série de medidas que iremos propor. Faço só aqui um parênteses para dizer que não estamos ainda a divulgá-las por um único aspecto. Nós tivemos o compromisso de que queríamos fazer um projeto de resolução com todas as forças políticas que se quisessem juntar a nós. E de todo o conjunto de medidas que foram precisamente surgindo das entidades que ouvimos, não filtradas, portanto, todas as propostas que nos chegaram, nós compilámo-las e, portanto, apenas numa base de consenso amplo é que poderemos apresentar um projeto comum. Portanto, há questões que são mais transversais do que outras e, nesse sentido, aquilo que resultar, digamos assim, do filtro do nosso trabalho será aquilo que é apresentado, se bem que me pareça que nesta matéria, portanto, é mais de bom senso do que outra coisa qualquer. Temos também medidas ao nível da infraestrutura. Há pouco falou da questão das passadeiras. Como qualquer cidadão, eu acho que é inacreditável que uma passadeira se possa sinalizar de forma diferente de concelho para concelho ou de distrito para distrito, já nem vou falar de rua para rua. Aquilo que é uma passadeira, a sua localização, o seu posicionamento e a sua sinalização, eu acho que podem fazer um manual com 500 formas de se poder, é um bocadinho como ao bacalhau, há várias formas de se cozinhar e as passadeiras é mais ou menos da mesma forma. E nós muitas vezes aprendemos também com os bons exemplos e, quando de facto vamos para muitos países da Europa que têm boas práticas nestas matérias, porque há de facto manuais de boas práticas europeias relativamente à segurança rodoviária, portanto não é uma matéria que seja específica de alguns países, há normativos europeus que os países deveriam ter adotado também como boas práticas, nós vemos de facto há uma uniformidade, seja de materiais, seja da sinalização, seja da forma como é entendido o ambiente rodoviário. E com todo o respeito, obviamente, pelos autarcas que merecem, mas se tivermos a sorte de ter um vereador que tenha sensibilidade rodoviária, de facto, muitas vezes encontramos conselhos com um pouco mais de harmonia rodoviária. Se não tivermos a sorte de ter vereadores ou presidentes de Câmara com essa sensibilidade, cada rua é uma rua, cada casa é um caso, cada projeto é um projeto e nós temos, de facto, a multiplicidade de sinalização e de ambiente rodoviário que encontramos nas nossas estradas. A título agora, esse sim, informativo, para dizer que aquilo que tem vindo a ser feito no nosso país, independentemente da força partidária, ao longo dos anos, tem sido meritório, no sentido de sabermos que temos acompanhado a meta europeia de decréscimo dos acidentes nas nossas estradas, o que é salutar, tendo para isso contribuído o excelente nível das infraestruturas rodoviárias, porque nós estamos, depois desta profusão de autoestradas que temos pelo país, estamos considerados como o 7º país a nível mundial de melhor qualidade na nossa infraestrutura. Eu penso que isso pela média, porque depois quando vamos às vezes às infraestruturas rodoviárias de segundo nível, digamos assim, as velhinhas estradas nacionais e as velhinhas estradas municipais, conseguimos perceber essa discrepância, mas o que é certo é que houve uma evolução significativa em termos da infraestrutura, naquilo que se conseguiu, e houve uma evolução significativa daquilo que era o panorama dos acidentes no nosso país, mas que não chega. Cada morte é um lamento e nem que haja, até que haja uma, acho que é motivo para que toda a gente se possa preocupar com esta matéria. Mas, como dizia, em termos informativos, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que foi definida aqui há uns anos, já foi anunciada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que está em revisão, porque, de facto, as metas e os procedimentos para que se alcançasse, eu não diria ambiciosos, mas um pouco irreais, face àquilo também que é o contexto do país, não querendo, no entanto, dizer com isso que as questões orçamentais são impeditivas do que quer que seja, porque há medidas que podem ser tomadas e que não implicam qualquer tipo de custos ao país. E vou-lhe dar um exemplo, este sim, também proposta do Grupo de Trabalho e já também abraçado publicamente pelo Sr. Ministro, a questão do período probatório. O jovem condutor encartado, que durante 2 anos terá que ter cuidados acrescidos naquilo que é o seu comportamento rodoviário, porque são precisamente os jovens que mais mortalidade têm em termos das estradas, é necessário um cuidado redobrado e, como dizia, que não é uma questão orçamental, é uma questão da medida de implementação, será abrangido por uma tolerância zero daquilo que é a forma como se comporta na estrada. Tolerância zero de velocidade, tolerância zero em termos do álcool com que pode circular na estrada e daí abranger não só jovens acartados, mas também tudo o que seja condutor profissional, tudo o que seja transporte de crianças, tudo o que seja transporte de ambulâncias e no transporte todos. Portanto, este tipo de medidas são medidas que são facilmente levadas à prática, facilmente implementadas, a custo, obviamente, dos próprios interessados, mas que contribuem para um panorama de efetiva prevenção rodoviária nas nossas estradas e não têm implicação nem custos orçamentais, como dizia, para serem implementadas. Portanto, estas épocas também são épocas amplamente imaginativas daquilo que como podemos fazer mais com menos, e acho que é o desafio que deixo a todos, seja às organizações da sociedade civil que se preocupam com estas matérias, seja também aos partidos políticos que temos essa faceta acrescida de saber sempre aquilo que estamos a propor e de que forma é que isso vai ter implicações àquilo que são as nossas finanças públicas. E, portanto, dizer-vos que também decorrente de um calendário que já foi estabelecido em, não consigo precisar a data, mas se não me engano, em outubro, quando começámos os nossos trabalhos, é que no culminar de todas as audições que tínhamos em termos de plano de atividades do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que culminava precisamente, como vos disse, no dia 22, agora marcado com a agenda do Sr. Ministro da Administração Interna, com a audição do dia 22, será promovido o primeiro grande Fórum Nacional da Segurança Rodoviária no país. Tivemos a preocupação de tentar chegar à sociedade civil com aquilo que é uma matéria desta gravidade, alertar consciências e fazer efetivamente matéria pública de discussão, de noticiamento sobre isto. E daí que tínhamos tido a sorte de nos ser facultado um auditório de uma faculdade para o poder fazer. Entendemos que mais do que as portas da Assembleia, que é de facto a Casa da Democracia, mas que temos também na prática a consciência que muitas das vezes aquilo que aqui acontece não tem totalmente a repercussão daquilo que gostaríamos, e também porque é uma universidade, porque aos mais jovens diz respeito, queremos fazer esse primeiro grande fórum nacional nas instalações de uma faculdade e de ter amplo noticiamento daquilo que será feito, onde serão convidados todos os parceiros que nos ouviram em sede do Grupo de Trabalho das Audiências e outros, e onde queremos fazer uma discussão aberta disso mesmo, que é as propostas que temos serem discutidas, propostas novas que tenham para incluir que sejam discutidas, mas que sejamos consequentes também com a nossa ação e da parte daquilo que é a Assembleia da República. E falando pelo Grupo de Trabalho que coordeno, seremos efetivamente práticos no objetivo de conseguir recomendar medidas que sejam de implementação ao nível da legislação que temos em vigor. Senhora Coordenadora, não sei se me alonguei, mas
muito obrigada, estas matérias entusiasmam. Os contributos de quem trabalha com esta matéria, mais concretamente. Portanto, tenho a palavra então para prestar esclarecimentos pedidos e para concluir a vossa audiência.
A questão, portanto, eu ia falar quando, em relação ao deputado Jacinto Serrão, a revisão do Código da Estrada, que anda já, vai ser agora, portanto, pronto, estamos mais, é uma das questões, portanto, ficamos. Em relação, por exemplo, à formação, estava a falar de junto às escolas, mas também junto aos idosos, é extremamente importante, porque, por exemplo, na questão do caso do Conselho de Lisboa e do Distrito de Lisboa e nas zonas urbanas, os idosos são muitas vezes atropelados. E às vezes porque já não têm noção do risco rodoviário, vão perdendo algumas capacidades e pensam que conseguem atravessar a estrada com a mesma facilidade que atravessavam. Vê-se muito, por exemplo, eu na zona em que trabalho tenho uma noção muito grande de que há uma questão complicada às vezes e complexa do atravessamento dos idosos. E às vezes até para conduzirem, a questão da interação dos medicamentos com a condução, que às vezes não lhes é explicada, os psicotrópicos, e às vezes até coisas tão simples como os antialérgicos e questões em que se calhar era importante os médicos também explicarem muitas vezes, quando diz, sim, é importante que são os tempos de reação, há alterações mesmo para as pessoas mais jovens, às vezes há alterações quando tomam, por exemplo, os antihistamínicos, que são questões complicadas. Em relação aos conteúdos da carta de condução e de como é que se tira a carta, e respondendo um bocadinho à deputada Carla Cruz, os primeiros a Cruz Vermelha, isto já não é Estrada Viva, mas a Cruz Vermelha a nível europeu, gostaria há muito tempo que os primeiros socorros fossem obrigatórios na carta de condução. Porque os estudos indicam, o estudo da Cruz Vermelha Britânica indica que as mortes nas estradas, no local do acidente, acontecem nos 10 primeiros minutos devido a hemorragias e à asfixia, que são coisas que são, se não forem hemorragias internas e coisas muito complexas, algumas pessoas com uma experiência de suporte básico de vida conseguem, pelo menos, tentar minimizar até a chegada do socorro, porque, a não ser que seja ao lado do hospital, 10 minutos não é propriamente uma ambulância demora mais ou menos um quarto de hora a chegar, e às vezes é tarde demais, por coisas que são relativamente simples. E no suporte básico de vida, a asfixia é uma das coisas que se aprende. A hemorragia já é no curso europeu de primeiros socorros. Mas tem pouco a ver com isto. E gosto muito da questão do probatório ser mesmo a sério. E isto, também, isto já é uma opinião pessoal. Agora vou passar as opiniões pessoais, peço desculpa. A lei é importante, a revisão do Código da Estrada é importante, mas há uma coisa que é extremamente importante, que é garantir que a legislação é aplicada, é garantir que a polícia atua sempre, que as pessoas quando a veem, às vezes nem é caça-multa, basta verem saberem que podem ser multados e que se forem multados são realmente multados e não há escapatória possível. E foi assim que em 2005 os números começaram a descer. Foi aí, quando fez a viragem, foi a questão de a multa é passada, a multa é paga e não há aqui grandes... E a revisão do Código da Estrada é muito importante para tirar aquelas confusões todas da questão de como é que a multa sai, não sai, e fica registado, e que fica lá registado, aquela questão é extremamente importante. E uma outra questão também, que já é um bocadinho também a opinião da Estrada Viva, já agora, que é a questão de, em caso de acidente com culpa, as coisas têm que ser reais, não pode ser só penas suspensas sempre. Tem que haver uma realidade do que se a pessoa se houve negligência e se realmente houve uma questão complicada em que não foi só por um acidente mero, mas foi por negligência ou por abuso de álcool, houve questões.
Senhora Coordenadora, posso só interromper para já agora trocar umas impressões sobre esta matéria? O que me diz sobre a possibilidade de fazer, não digo troca de pena, mas um complemento àquilo que é a sanção acessória com cursos de condução defensiva e outro tipo de trabalho nessa área?
Já penso que nas questões mais das pessoas que são apanhadas várias vezes já têm que fazer aqueles cursos de... Já não têm. Antigamente tinham que fazer os cursos da
PRP. Mas há muito poucas entidades a prestá-los.
Okay. A PRP fazia, mas também podem fazer... Sim, mas também a troca... A troca de pena por condução defensiva, por até às vezes por trabalho comunitário, mas que houvesse uma pena efetiva nas questões complexas. E mesmo naquelas coisas mais graves, para as pessoas entenderem que não acontece só aos outros, porque as pessoas não têm a noção do risco. A realidade é que não há noção de risco. Não, penso que nós já tínhamos falado da outra vez da noção de risco, e acho que essa é uma das grandes questões. Não têm noção. Acham que só acontecem aos outros, vão viver e não têm. Pode ser, agora, pode ter a ver com uma falta de educação em termos da física, do automóvel, não saberem como é que as coisas realmente acontecem, mas...
Senhora Coordenadora, posso dar um exemplo? Só a título também ilustrativo disto. Há inclusive juízes e mesmo as próprias forças de segurança que são auscultadas frequentemente para saber que tipo de pena às vezes pode fazer. Eu não gostava de dizer à troca, mas em substituição às vezes do simples pagamento de uma multa ou de uma inibição de condução, precisamente para dotar o condutor da precaução que deve ter e sensibilizá-lo, digamos, abanar a consciência daquilo que fez. Seja na parte judicial, seja depois na parte dos magistrados, seja na parte das forças de segurança, diziam-me muitas vezes, nós até propomos que eles vão ao Alcoitão, àquele centro dos mutilados e reabilitados, mas depois não temos força legal para que isso aconteça. E muitas vezes são as próprias organizações a quem lhes é solicitado que depois dizem, não os tenho cá a fazer nada, o que é que eles vêm cá a fazer? Portanto, efetivamente detalhar em rigor e ao concreto o que é que isso tem, o que é que tem que ser feito nesse tipo de instituições, portanto, com um plano, e tem que, é como dizia, tem que ser efetivamente implementado, porque mais do que legislar ou que estar em força de lei, tem que ter efetivamente aceitação depois da parte também dessas instituições para que depois possa ser eficaz, não é?
Nós recebemos várias pessoas nas delegações, não na sede nacional, mas nas delegações, naquela questão de substituição de pena, e corre bem, porque, mas as pessoas têm um plano já definido. E a questão é que tem que ter a partir de um plano definido. Mas tem a ver com outro tipo de... São que se calhar outro tipo de pena. Uma vez foi com segurança rodoviária, mas estava devidamente enquadrado. Obviamente, nós não podemos... Por exemplo, na questão da segurança rodoviária, se calhar... seria pertinente em alguns casos, mas também tínhamos de ver com a sensibilidade da pessoa, porque quando se há um acidente, levar a pessoa na ambulância, mas tínhamos o risco de ter que socorrer mais um quando visse a realidade daquilo, e também não podia ser porque estava-se a fazer de socorro. Tem que ser muito bem enquadrado, e é daquelas coisas que tem que ser definido quase mesmo muito localmente, e com a sensibilidade do juiz, com a pessoa, e também às vezes com o interesse da pessoa. Se a pessoa já está sensibilizada e a gente consegue, é um bocadinho como ao voluntariado. Ou seja, se a pessoa deseja fazer e se há interesse de ambas as partes e conseguimos enquadrar a pessoa, é fácil. Se a pessoa não é de todo simples. E também se imagina para o Coitão não seja fácil de repente ter lá muita gente.
Outros.
Sim, não é. Se calhar tem que se pensar de como é que.
De princípio,
tem que se pensar e para cada caso, ou seja, estas soluções, mas é importante que o juiz antes decretar a pena, falo com as associações e pergunto se há disponibilidade e se, como é que pode ser enquadrado isso algum plano. Se calhar é mais fácil assim, da nossa experiência também será mais fácil assim.
Deputado Jacinto Serrão. Senhor deputado, para si.
Não, exato. A propósito desta, até tinha essa nota ainda há pouco quando estava a fazer a minha observação, que tem a ver com a legislação para que, na lógica repressiva, para os condutores infratores. E agora estamos a falar um pouco mais da aplicação da própria lei e daquela lei que já existe. Ou, existe uma nova legislação, uma legislação recente relativamente ao agravamento das penas e muito mais punitiva e até severa em determinados pontos, para os infratores, os condutores infratores. E a questão que eu queria colocar é se isto também tem dados objetivos para... que demonstrem que esta nova legislação mais punitiva também trouxe resultados positivos para os problemas da segurança rodoviária, e se a legislação que existe é, mais, é suficiente, ou é preciso ser mais severa, ou o problema está exatamente jusante, ou seja, como foi dito aqui, na própria observância da lei por parte dos diversos agentes.
Permite-me?
Sim, tem a palavra.
Portanto, já agora, aproveitando esta questão e as outras anteriores, relativamente à legislação, começando pela última questão, de facto há uma série de pequenos pormenores na legislação que têm que ser há muito tempo resolvidos e têm ficado pendurados. E esta questão que foi levantada agora mesmo pela senhora deputada, relativamente às penas, etc., são tudo questões que vêm já da última grande revisão do Código da Estrada, que nunca mais foram depois complementadas. Porque o grande problema aqui não é só a questão da legislação. E eu costumo dizer isto, Portugal tem muitas leis, e tem muitas leis, o grande problema é a aplicação das leis. Essa que é a grande questão. Se calhar com as mesmas leis que temos, a gente fazia muito mais do que o que fazemos. Voltando um bocadinho atrás e pegando agora nas várias questões que foram colocadas, é evidente que foram feitas coisas nos últimos anos. Nós não dizemos que não foram feitas coisas. E penso, inclusivamente, que até de alguma forma, e aqui a nível pessoal, de alguma forma penso que de facto é 2005 o grande ano da mudança, com aquela célebre semana da sinistralidade rodoviária do Presidente Jorge Sampaio. Porque aí começou-se de facto a discutir a segurança rodoviária. Aí os jornais começaram a falar, aí as rádios começaram a falar, aí as televisões começaram imediatamente a falar. Essa presidência aberta. E a questão passa muito por aqui. E isto não é novo. Isto é diretiva da Assembleia Geral da ONU. O problema da segurança rodoviária não se resolve com as polícias. O problema da segurança rodoviária resolve-se com as polícias, com a saúde, com a educação, com a justiça, com a economia, com esta gentinha toda a trabalhar. E principalmente com a comunicação social e com os cidadãos. E isto em Portugal verdadeiramente nunca foi feito. Esta é que é a questão. Porque, de facto, criou-se imediatamente a partir daí uma coisa muito boa que foi a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que fazia muita falta, mas coxa, na nossa opinião. Coxa porquê? Porque ela não devia estar dependente do Ministério da Administração Interna, ela devia estar dependente de um órgão que abrangesse, que fosse supra estas questões todas e pudesse dar exatamente o mesmo peso às polícias que dá depois à educação, à saúde, à justiça, à economia, etc. Porque com a autoridade cria-se, põe-se o Plano Nacional de Segurança Rodoviária na gaveta, felizmente, cria-se uma coisa nova que é a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que até está relativamente bem sujeita a melhorias e agora está a ser revista e, portanto, eu penso que vai ser melhorada, mas o grande problema da estratégia é a sua aplicação uma vez mais. Falha completamente na aplicação. E falha na aplicação porquê? O fundamental agora, se calhar, depois de uma série de... Uma das coisas fundamentais é a educação. Digamos o que quisermos dizer. A educação é básica. Enquanto a gente não encarar a segurança rodoviária na educação, como encaramos a sexualidade, como encaramos o ambiente em que, obrigatoriamente, os currículos das escolas têm que ter estas questões, em que isto apenas for dito que tem que ser abordado... tangencialmente e de forma, digamos, horizontal, por toda a gente, ninguém faz. Quando, no caso da sinistralidade rodoviária, se pensar da mesma maneira que se pensou para a sexualidade, e foi obrigatório determinadas disciplinas começarem a falar do assunto, e como foi obrigatório também em relação a outras questões, em relação ao ambiente, etc., isto não vai para a frente. E nas escolas tem falhado completamente. Porque, de facto, há muitos professores interessados e fazem algumas coisas, vêm ter connosco, vêm ter com toda a gente, procuram saber, procuram dizer com os seus alunos, mas não passa daqui, não passa daqui. E, cada vez mais, inclusive nas próprias escolas, o cerco é apertado, porque cada vez há menos tempo, cada vez há menos dinheiro para isto, para etc. Pronto. Agora, De facto, eu acho muito bem que neste momento se estejam a ouvir as entidades todas que têm alguma ligação com este assunto, para se, a partir daqui, reabrir isto de outra forma. Mas já agora queria também responder ainda ao deputado Carlos Cruz, do PCP, porque eu acho que foi ela que pôs a questão do... A Carla Cruz. Foi ela que colocou a questão do constrangimento financeiro, não foi? A questão do constrangimento financeiro é muito interessante que seja colocada aqui pelo seguinte. De facto, há constrangimento financeiro, obviamente que há. Embora pode ser encarado isto de várias maneiras. Eu penso que uma série de organizações aqui da Estrada Viva, penso que os mecanismos do apoio financeiro às associações devem ser alterados completamente. A Ministério da Administração Interna abriu em 2004, 2006, um concurso nacional de segurança rodoviária para as organizações. Funcionou, salvo erro, em 2007 e 2008, e depois não funcionou, só funcionou novamente em 2009. Em 2010 saiu o concurso em 31 de janeiro, para se concorrer até 31 de março de 2011, decorreu 2011 todo, decorreu 2012 todo, e eu estou a dizer isto porque nós somos causa direta no assunto, quer a Cruz Vermelha, quer a GAR, porque concorremos com projetos e ações pontuais e estamos nesta situação. Só agora é que foi decidido e só agora, no fim do ano, é que a gente recebeu o primeiro tranche para começar a trabalhar. Mas... E isto porque o que eu queria dizer era o seguinte: o grande problema está para as organizações que trabalham nesta área, não é nos subsídios. Essa que é a grande questão, na minha opinião. As organizações que trabalham nesta área preferiam não ter subsídios. Preferiam que lhes fosse reconhecido o mérito, se o tiverem, e pô-los a trabalhar nos sítios. Eu dou um exemplo muito concreto que se passou connosco, mas pode-se passar com qualquer outra organização, e não em Évora, mas em qualquer parte do país. Durante 4 anos nós tivemos um protocolo com a Câmara Municipal de Évora, em que fizemos educação rodoviária às crianças do primeiro ciclo de todas as escolas do Conselho de Évora, no âmbito do enriquecimento curricular. Pronto, acabou. Aquilo tem um preço, tem um custo. Foi-nos pago aquele custo, a gente elaborou programas, elaborámos planos de aula, fomos trabalhar com as crianças e fomos pagos. E, portanto, isto pode ser feito a nível nacional. A questão do subsídio é, ou dos concursos, etc., é apenas para ações pontuais, é apenas para outras coisas que não possam ser feitas de forma mais generalizada. E na educação, isto podia ser feito. Mas, ainda voltando à questão da educação, que é uma coisa que me é muito cara, porque eu sempre, toda a minha vida, fui professor, apesar de neste momento já estar aposentado. De facto, a questão da educação é, de facto, prioritária. Prioritária mesmo. E eu penso que aqui a Assembleia da República tem um papel muito importante, porque quem legisla é a Assembleia da República. E, de facto, há que dar... de alguma forma, indicações, no sentido de que estas questões têm que passar pela escola. Isto é fundamental. Já agora, só a propósito da questão da troca das penas, e só para terminar. Nós temos alguma experiência também nessa área, muito pouquinha, mas a pouca experiência que temos diz-nos exatamente que ou se começa de novo, não vale a pena. Aquilo normalmente era, normalmente, não sempre, estas questões estavam no âmbito do Instituto do IRS, não é? Do Instituto da Reinserção Social, e de facto as coisas não funcionavam mesmo, porque não há, por um lado, porque não há a prática, ao nível judicial não há essa prática, e depois porque não há entidades que organizem e que facilitem, etc. Eu vou contar um exemplo, que não vou dizer quem é, nem como é que foi, mas para mostrar o caricato da situação. Um juiz diz que um determinado cidadão deve cumprir uma determinada pena e, portanto, pode trocar essa pena, digamos assim, fazendo trabalho numa associação ligada à segurança rodoviária, neste caso a GAR. O cidadão, primeiro, só pode aos fins de semana e depois só pode alguns sábados, porque toca em casamentos e batizados aos domingos, e depois, etc, etc, etc. E ao fim dos dois anos não tinha feito praticamente nada e não sei depois como é que ele foi resolvido, mas da nossa parte a gente não disse que ele tinha feito alguma coisa connosco porque não fez. Depois não sei o que é que o juiz fez, desconheço, fizemos o relatório, exatamente, a dizer que não tinha feito rigorosamente nada, depois não sei qual foi a decisão do juiz, essa parte desconheço. Mas isto é caricato, é apenas para mostrar que isto tem que ser tudo montado de novo, com o Instituto de Reinserção Social ou com outro instituto qualquer, porque assim, de facto, não dá. Peço para já é tudo.
Muito obrigada, agradeço os vossos contributos. Também estamos no final do nosso tempo, que o plenário começa agora às 3 horas. Agradeço muito os vossos contributos.
Mais uma coisinha, se fosse possível.
Sim, só, para concluir mesmo.
Só mesmo para concluir, e porque nós estamos numa casa que eu acho que tem que ter muito boas práticas, e peço imensa desculpa de trazer isto aqui, mas trouxe já mesmo no fim, exatamente por causa das coisas. Eu penso que a um membro desta comissão ser apanhado, como toda a gente sabe, com 2,4 gramas por litro de álcool no sangue a conduzir, é de facto merecedor de uma posição pública da comissão e da própria Assembleia em relação a esta questão, no mínimo. E com isto termino.
Pronto. Pronto, esse assunto efetivamente não diz respeito a esta audiência, nem a esta Comissão para a Ética, Cidadania e Cultura. Tem obviamente as suas competências e no âmbito das suas competências vai agir, e obviamente que esse assunto não é para aqui trazido, e o julgamento público já foi feito e está a ser feito, e portanto não vale a pena nós voltarmos à questão. Dizer-vos que efetivamente levam daqui esta certeza de que nós estamos sensibilizados para a questão, a Assembleia da República está a trabalhar afincadamente na questão da prevenção rodoviária, o grupo de trabalho está a concluir os seus trabalhos e obviamente dará os seus frutos, como já aqui foi dada nota disso. Portanto, levam essa segurança que nós efetivamente estamos sensibilizados para a questão, porque é uma questão que vos preocupa a vós e às vossas associações, mas que também, por maioria de razão, nos preocupa a nós enquanto legisladores e também enquanto cidadãos. E, portanto, partilhamos dessas preocupações, agradecemos muito os vossos contributos, as vossas preocupações, e cada grupo parlamentar tomará as providências que entender adequadas no sentido de dar resposta, de alguma forma, a esta problemática, com a certeza de que resulta desta audiência também, que o problema não está na lei, já há lei, o problema está no cumprimento dessa lei, portanto é para aí que todos temos que caminhar. Portanto, agradecer-vos muito, desejar-vos um bom ano e desejar-vos muito boa sorte também para as vossas causas e também a título pessoal, e agradecer a todos a vossa presença e os vossos contributos. Muito boa tarde, dou por encerrada.